Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.
Era dia 1º de abril de 1964 quando o Exército Brasileiro ocupou as ruas das principais cidades do país, anunciando a destituição do então presidente João Goulart. Iniciava-se ali a ditadura militar, que duraria até 1985. Chamado por seus defensores de revolução, o golpe que rompeu com a democracia foi justificado pelos militares como uma garantia de combate à corrupção, à crise político-econômica brasileira e, principalmente, àquilo que chamavam de ameaça comunista. Durante depoimento à Comissão da Verdade, no dia 10 de maio de 2013, o coronel reformado Carlos Alberto Ustra, ex-dirigente do DOICOD, Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, em São Paulo, afirmou que os militares estavam lutando contra o terrorismo e contra a ditadura do comunismo.
Então, nós estávamos cientes de que nós estávamos lutando para preservar a democracia. Nós estávamos lutando contra o comunismo. Nós estávamos lutando para, como disse Fidel Castro, isso aqui não se transformasse num enorme cubão. Se não fosse a nossa luta, se nós não os tivéssemos derrotado, hoje eu não estaria aqui porque eu já tinha ido para o paredão. Hoje não existiria democracia nesse país. Os senhores estariam sob um regime comunista tipo Fidel Castro. Mas eu estou aqui porque nós vencemos, nós lutamos pela democracia. Os nossos inimigos, os terroristas, foram eleitos pelo voto dentro da democracia que nós preservamos.
Ao longo dos 21 anos de ditadura, 5 militares assumiram o governo. O primeiro a tomar posse foi Castelo Branco. Através do ato institucional número 2, foi determinado o bipartidarismo. O Marechal Costa e Silva veio logo depois e instituiu o AI-5, iniciando a fase mais dura do regime. O General Médici, cujo governo ficou conhecido como os Anos de Chumbo, foi o terceiro a assumir. O presidente seguinte foi o General Ernesto Geisel, que anunciou uma abertura política lenta, gradual e segura. O último presidente da era militar foi Figueiredo, que decretou a lei da anistia e reestabeleceu o pluripartidarismo. A ditadura militar foi marcada pelo forte centralismo político-administrativo e pelo autoritarismo. O país também passou pela cassação dos direitos políticos de opositores e pela violação das liberdades individuais dos cidadãos. A repressão e a censura do governo militar foram garantidas pelos atos institucionais e atingiram todos os cidadãos, principalmente políticos, jornalistas e artistas. Cantores, compositores, atores e cineastas foram convidados ou forçados a se calar. Ainda assim, muitos deles criaram obras que marcaram época e que são lembradas até hoje.
Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar.
A repressão sofrida por jornalistas ficou evidente com a morte de Vladimir Herzog em 1975. Segundo a versão oficial, Vlado, como era chamado pelos colegas, teria se suicidado em uma das celas do DOICOD paulistano. Porém, ficou comprovado que, na verdade, Herzog havia sido morto por lesões e maus-tratos sofridos durante interrogatório nas dependências do DOICOD. O novo atestado de óbito de Vladimir só foi concedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no dia 15 de março de 2013. Para Ivo Herzog, filho do jornalista, o principal legado de seu pai foi sua capacidade de se manter leal aos seus princípios, mesmo sob a pressão de agressores.
Eu acho que ele deixa uma referência de um jornalismo público, preocupado nas questões públicas, com uma preocupação ética extrema, uma intolerância de negociar os seus princípios, ou seja, ele tinha os princípios dele e ele não aceitou colocar esses princípios na mesa de negociação, que foi o que levou à morte dele. Eu acho que esse é o seu grande legado.
Em junho de 2009, foi criado o Instituto Vladimir Herzog. Segundo o membro do Conselho Deliberativo, Ivo Herzog, o Instituto tem como objetivo manter viva a memória do jornalista e da história de um período. Outro crime cometido durante a ditadura militar foi o atentado à bomba na OAB do Rio. A carta-bomba endereçada ao então presidente da Ordem, Eduardo Seabra Fagundes, explodiu nas mãos de sua secretária, Dona Lida Monteiro, de 59 anos, que acabou morrendo. Mesmo após 33 anos, nenhum culpado foi identificado pelas investigações e o inquérito foi arquivado. Em palestra na PUC-Rio, o presidente da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, Vadir Damos, afirmou que o atentado da OAB tinha a meta de silenciar a sociedade civil brasileira. Para Damos, há fortes indícios de que foi mais um crime cometido ao longo da ditadura por agentes do DOI-COD.
Há uma série de episódios ocorridos à época da ditadura iniciada em 1964 que até hoje ou não foram apurados ou foram mal apurados. E o atentado à bomba na OAB, um atentado contra o presidente Eduardo Seabra Fagundes e que acabou vitimando a sua secretária, Dona Lida Monteiro, do nosso ponto de vista, foi mal apurado. O inquérito, na nossa maneira de ver, foi uma farsa conduzida pelo SNI e pelo DOI-COD.
O ex-presidente da OAB, Eduardo Seabra, acredita que o atentado foi importante para o início do declínio desse período ditatorial.
Eu considero que aquele atentado foi o ponto de inflexão do regime militar, começou o declínio do regime militar. Porque ele saiu enfraquecido, houve uma repercussão muito grande, não só interna, como internacionalmente, que foi notícia no mundo inteiro, praticamente. A ordem era uma instituição muito acatada, ainda houve a coincidência de que o atentado era dirigido ao presidente, mas quem foi atingido e morreu foi a secretária.
A classe artística também sofreu com a repressão do período militar. Festivais de música das décadas de 60 e 70 eram utilizados por cantores e compositores para mostrar sua insatisfação com o regime. Mas essa tarefa não era tão fácil e exigia muita criatividade. Para burlar a censura, os artistas utilizavam ao longo de suas canções variadas figuras de linguagem.
Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa.
Diversos nomes da música popular brasileira passaram pelos palcos dos festivais, entoando canções de protesto que impediam o conformismo completo dos cidadãos. Entre eles estavam Chico Buarque e Gilberto Gil. Uma das composições da parceria foi a música Cálice, interpretada por Chico e Milton Nascimento. Outros nomes se destacaram, como Caetano Veloso, com É Proibido Proibir, Elis Regina, que gravou O Bêbado e O Equilibrista, e Geraldo Vandré, com Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que se tornaria um verdadeiro hino da resistência. O jornalista e historiador Paulo César de Araújo, em seu livro Eu Não Sou Cachorro Não, defende que não foram somente os compositores da MPB que tiveram um papel importante durante a ditadura. Segundo ele, artistas da música popular cafona, como Paulo Sérgio e Odair José, também desempenharam um papel de resistência naquele período, não deixando de se expressar. O autor lembra que várias músicas cafonas foram também censuradas pela ditadura. Um exemplo disso foi a música Pare de Tomar a Pílula, de Odair José.
Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer.
Segundo o historiador e cineasta Silvio Tendler, a arte brasileira se portou muito bem na oposição à ditadura, com as músicas de protesto, o teatro de contestação e com os filmes políticos.
Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo de pessoas que ajudou de alguma maneira a recolocar o Brasil nas trilhas da democracia.
O declínio da ditadura e a abertura política tiveram início em 1979, com o fim do bipartidarismo. Depois de anos de autoritarismo e centralismo, em 1983, o então deputado federal Dante de Oliveira, do PMDB de Mato Grosso, propôs uma emenda que defendia a volta do voto direto para presidente. Ao mesmo tempo em que a lei tramitava no Congresso, a campanha pelas eleições diretas ganhava as ruas do país. Eram as diretas já. Apesar da emenda Dante de Oliveira não ter sido aprovada no Congresso, a presidência foi ocupada em 15 de março de 1985 por José Sarney, vice de Tancredo Neves, que adoeceu e faleceu sem assumir o governo. A posse de Sarney marcou a volta, depois de 21 anos de ditadura, de um presidente civil ao governo brasileiro e o fim do longo regime militar no Brasil. Depois do fim da ditadura militar, vários crimes cometidos ao longo desse período ainda não foram esclarecidos. Porém, em novembro de 2011, foi aprovada a criação da Comissão da Verdade, com o objetivo de investigar e esclarecer crimes e violações cometidos contra os direitos humanos entre 1946 e 1988. Seu foco, no entanto, é sobre o período militar. Iver Zog e Luiz Felipe Monteiro, filho de Dona Lida, estão de acordo quanto à relevância da Comissão da Verdade. Mesmo que ela não possa punir os criminosos que mataram seus familiares, revela suas identidades e as expõe à sociedade. Monteiro acredita que a punição é também simbólica.
Sinceramente, acredito que as comissões da verdade, seja no âmbito federal, seja no estadual, eu acho que elas vão conseguir avançar. E ainda que as pessoas possam não ser punidas, pelo menos essas pessoas, o nome delas vai ser divulgado. Isso eu acho que a sanção social, quer dizer, o que representa para essas famílias, saberem que tem um terrorista, né, no meio delas, já é uma punição para mim muito grande.
Para o professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio e membro da Comissão Estadual da Verdade, Álvaro Caldas, pessoas que cometeram crimes como esses contra os direitos humanos não deveriam ser contempladas pela anistia como aquelas que lutaram contra o regime ditatorial.
Quer dizer, é um absurdo você pensar que você iguala num processo de anistia, né, a quem, em nome da lei, extrapolou a lei. Prendeu, torturou e matou.
Depois de 21 anos de repressão, pode-se confirmar. A expectativa da população, exposta na canção Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, foi concretizada. As flores venceram os canhões.
A gente quer viver pleno direito.
Francenilson Clava para o Estação Pilha.